Senhor Deus, nós colocamos o Guilherme na tua presença, Pai Santo, para que o teu Espírito esteja sobre ele, Senhor. Que ele comunique a tua palavra a nós, que o Senhor abra o nosso entendimento, prenda a nossa atenção, retenha, Deus, nosso coração na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos por cada pessoa que está aqui, para que sejamos cheios de ti, Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Nossa, que fica longe, hein? Não tá gravando mesmo? Vou ir pra frente. Aí, agora fica mais perto um pouco. Muito bom, pessoal. Boa noite a todos aí. Estamos aí retomando, né, depois do acampamento. Muito intenso que foi lá os dias que nós passamos juntos. Foi muito bom. E vão renovando aí, né, as energias, as forças, porque no acampamento, no carnaval, a gente volta a se encontrar novamente, né? A gente ainda vai organizar certinho como que vai ser e tudo, mas o próximo encontro com a galera vai ser no carnaval. Então, deixa reservado aí na sua agenda, que vai ser um tempo muito intenso também novamente. Mas enquanto isso, vamos aí encerrando o nosso ano, já estamos aí virando para o mês de novembro e o ano já está acabando, né? Então vamos fazer aquilo que precisa ser feito, fechar esse ano aí com chave de ouro, para que o Senhor ele possa ser glorificado em tudo aquilo que você foi fazer, empenhar aí, tudo aquilo que você está fazendo, que Deus colocou nas suas mãos, né? Abra sua Bíblia aí lá em Hebreus, capítulo 9. A gente vai ler o versículo 22. Hebreus, capítulo 9. Pois, Robertão, desliga ali o ventilador aqui atrás, por favor, que vai voar minha Bíblia aqui. Hebreus 9, a partir do versículo 22. Beleza? Hebreus 9, 22, vamos ler até o 28. Fala assim, ó: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Que Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós diante, perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Acho que o microfone está falhando, hein? De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos, Pai, render graças ao Senhor, porque a tua palavra, ela é real, ela é viva. Que ela se torne, Senhor Deus, alimento sólido para que a gente possa, Senhor Deus, se alimentar e ser nutridos, Pai, em tudo aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco, Pai. Por isso, Pai, tira tudo aquilo que impede os nossos corações. Tira, Senhor Deus, todo medo, toda ansiedade, Senhor Deus, tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor Deus, em ouvir a tua voz aqui essa noite, Pai. No nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, Paizinho, trazer alegria àquele que está triste, ânimo àquele que está cansado, Senhor Deus, e que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, direção para aquele que está perdido, Pai. No nome de Jesus, e venha trazer, Senhor Deus, reconciliação, Senhor Deus, para aquele, Senhor Deus, que está aí desamparado, Senhor Deus, desarraigado, Senhor Deus, daquilo que são as boas novas do Senhor, Pai. Nós oramos e nós agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pessoal, a gente dando continuidade aí a respeito de todas as palavras relacionadas aos temas principais que foram tratados aí nos séculos passados, falamos a respeito de quem é Deus, quem é Jesus, o Espírito Santo, perguntas básicas e fundamentais que direcionam a nossa fé. Perguntas essas que fazem parte da nossa vida como igreja, que nós precisamos ter o entendimento correto, entendimento claro daquilo que as Escrituras, elas apontam como direção para nós no tempo que se chama hoje, 2023, a nossa geração, como nós estamos lidando com as doutrinas fundamentais e básicas da fé cristã. Então, a gente falou a respeito da lei de Deus, foi até eu que preguei, né, na ocasião, falamos da lei de Deus, como que se ela aplica nos dias de hoje, o porquê, o motivo pelo qual Deus deu essa lei lá no Antigo Testamento, e como que isso se revela em nós nos dias de hoje. E aí nós fomos progredindo, nós fomos falando outros aspectos, outros temas relacionados a tudo aquilo que são as doutrinas fundamentais, e na semana retrasada, né, nós falamos a respeito aí do batismo. O batismo que simboliza aquilo que é a transformação interior daquilo que Deus está fazendo no nosso coração, daquilo que Deus fez, testificou no nosso coração, que agora nós somos filhos, nós somos discípulos do Senhor. E nós fizemos aí, né, um pouco do paralelo daquilo que eram os ritos, os rituais, as cerimônias feitas lá no Antigo Testamento com aquilo que são as ordenanças de Jesus para o qual nós devemos continuar observando e seguindo. Então, quando a gente olha todo o panorama, né, do Antigo Testamento, e muitas vezes a gente entra em crise com tantas coisas que a gente lê ali, muitas vezes a gente não entende, a primeira coisa que a gente precisa compreender e entender é que tudo aquilo que Deus ele estabeleceu ali na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, tudo isso apontava para aquilo que Cristo Jesus ele iria cumprir na Nova Aliança, no Novo Testamento. Tudo aquilo que são as leis, as cerimônias, os rituais de purificação, tudo isso era figuras pedagógicas e didáticas pelo qual Deus escreveu, estabeleceu, transferiu para os seus profetas para que o povo pudesse seguir de uma maneira pedagógica, entendendo que Deus, ele tem princípios, tem leis, tem regras, que Deus, ele é santo. E que não há outra forma de cultuá-lo, de adorá-lo, de segui-lo, se não for segundo aquilo que a Escritura traz, aquilo que a Palavra de Deus traz. Então, como a gente leu aqui em Hebreus, tudo aquilo que foi feito ali no Antigo Testamento, que foi estabelecido, eram figuras de coisas que haveriam de vir. Era figura temporária, passageira, daquilo que Cristo iria cumprir para que se estabelecesse uma nova aliança firmada pelo seu sangue e pelo seu sacrifício. Tanto é que agora não precisamos mais de um sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício dos pecados. Não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, derramar sangue de animais para que possamos ser perdoados pelos nossos pecados, porque de uma vez por todas, como a gente leu aqui no versículo 24 de Hebreus, Cristo entrou nesse santuário, não feito por mãos humanas, não feito por uma tenda, por um pano, por um pedaço de madeira, não, mas agora Cristo Jesus, ele se entregou em favor de nós, de uma vez por todas, para que tudo aquilo que foi estabelecido por Deus ali no Antigo Testamento pudesse ser agora cumprido na figura de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a consumação de tudo aquilo que Deus estava ensinando para o seu povo desde o começo dos tempos. Todos esses rituais, todas essas cerimônias, tudo isso foi concentrado agora em Cristo Jesus. Cristo cumpriu toda a lei de Deus. E essa lei agora, ela foi simplificada e concentrada naquilo que é essencial para a nossa compreensão, para aquilo que é fundamental, para que a gente possa viver agora uma vida digna e santa, segundo aquilo que é o padrão de Deus para nós. Então, toda aquela complexidade que a gente vê lá no Antigo Testamento, das medidas, dos animais serem perfeitos, de como que era para ser feito o sacrifício, qual quantidade, qual tempo, qual época, tudo isso Cristo Jesus cumpriu, tornando complexo aquilo que para nós era muito difícil e complicado de executar, porque deveria seguir todo um ritual, um processo, um passo a passo. Isso agora, Cristo Jesus, ele cumpre. Então, ele concentra, ele simplifica todo esse processo pedagógico que Deus estabelece ali no Antigo Testamento, para que agora a gente possa viver a nova aliança que foi o quê? Firmada pelo seu sangue. Então, graças a Deus e graças a Jesus Cristo, que hoje nós temos o livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais do sacerdote, do sumo sacerdote, nem de sangue de animais, para que a gente possa adentrar a presença dEle. E tudo aquilo que foram esses rituais que eu falei aqui do Antigo Testamento, eles têm três princípios básicos que a gente precisa entender. O primeiro deles é que tudo isso, como eu falei, apontava para Cristo. Então, tudo aquilo que você vê ali no Antigo Testamento, tudo isso está direcionando para aquilo que Cristo Jesus iria cumprir na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que iria ser morto pelos nossos pecados de uma vez por todas. Tudo aponta para Cristo. O segundo ponto é que tudo aquilo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento apontava para o quanto Deus ele é santo. O quanto Deus ele é justo, o quanto Deus ele é reto, o quanto que Deus ele é um Deus santo, justo, e Deus não é bagunça. Existe uma forma, existe uma maneira, Deus ele é santo. E ele estabelece as regras do jogo, porque afinal de contas, o mundo é dele. Meu mundo, minhas regras. Ele que dita o jogo. Então, isso apontava para o quanto Deus ele é santo e justo. E por último, revelava o quanto nós somos pecadores. Quando a gente olha todas as exigências ali, né, da lei, nós vemos quanto que nós somos pecadores. O quanto que nós não conseguimos cumprir toda a lei de Deus, porque afinal de contas nós pecamos, nós caímos, nós desobedecemos a Deus. E agora para que nós possamos levar uma vida santa e reta diante de Deus, nós precisamos obedecer às suas leis e os seus mandamentos. Então Deus, ele estabelece essas leis, esses mandamentos, essas ordenanças, justamente para esfregar na nossa cara o quanto nós somos pecadores e o quanto nós não conseguimos cumprir toda a lei de Deus e o quanto nós precisamos de um Salvador. Porque nós, por nós mesmos, nós não iríamos conseguir cumprir toda a lei. Então, a lei de Deus revela o quanto nós somos pecadores. E aí, dentro desse contexto, de tudo aquilo que Deus entrega ali no Antigo Testamento, nós vimos o ritual da circuncisão, aonde, logo nos primeiros dias do nascimento de um bebê do sexo masculino, era feita ali, né, uma cirurgia de fimose, né, vamos falar nos termos de hoje, aonde a criança ela era marcada como parte da família, que aquela família pertencia a Deus. E aquele era um sinal da aliança daquela família, daquele povo, para com Deus. E agora, no Novo Testamento, a gente vai ver que a circuncisão ela já não é mais necessária. Porque Cristo Jesus substitui essa circuncisão agora pelo batismo. Então, o batismo agora é o ritual, é a figura que Deus usa para que nós possamos dizer para todo mundo que nós fazemos parte da família de Deus, que nós somos filhos e filhas de Deus e que agora nós temos uma família. Mateus 28:19 vai falar assim, ó: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, ele é uma das ordenanças que Jesus estabelece aqui, aonde nós deveríamos cumprir. O batismo, o renascimento em Cristo Jesus, essa inclusão simbólica aí de que agora eu faço parte da família de Deus, que eu nasci de novo, que agora eu sou de Cristo Jesus e que agora a minha vida pertence a Ele. E continuando aí, né, os nossos estudos a respeito dessas simbologias que Deus usa no Antigo Testamento e agora para o Novo Testamento, o primeiro é esse do batismo, essa cerimônia, esse ritual simbólico. E o segundo que nós vamos falar hoje é a Santa Ceia. É a Ceia do Senhor. E o que nós vamos falar a respeito da Ceia do Senhor hoje, muitas vezes a gente fala bem resumido e bem compacto no dia de ceia, que é o nosso segundo domingo de cada mês. Hoje a intenção é a gente ir um pouco mais profundo para que a gente possa compreender esse segundo sacramento aí que Jesus ele estabeleceu para que a sua igreja pudesse seguir e pudesse fazer continuadamente até que ele voltasse. Então abra sua Bíblia aí comigo lá em Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, lá no versículo 19. E aí, Guilherme, você pode jogar a imagem lá, por favor? Lucas 22, versículo 19, fala assim, ó. Tomando o pão, deu graças, partindo e deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então aqui a gente vê Cristo Jesus estabelecendo a Santa Ceia, falando que aquele pão que ele estava repartindo com seus discípulos e aquele vinho que ele estava repartindo com seus discípulos simbolizava o seu corpo e o seu sangue. E o engraçado, quando a gente pega, né, o contexto aí em que Jesus ele estabelece e ensina sobre a ceia do Senhor, isso foi feito diante de um cenário da celebração da Páscoa. Se a gente volta a alguns versículos, alguns capítulos, a gente vai ver que Jesus, na noite em que foi traído ali, na noite de Páscoa, na noite de celebração da Páscoa, ele estabelece, ele ensina a respeito da Santa Ceia. Isso não foi nada assim aleatório, isso não foi nada... Jesus falou a respeito da ceia nesse dia de uma forma assim, bem aleatória, ele não tinha intenção nenhuma, não. Jesus, ele foi bem intencional ao fazer a ceia no dia da Páscoa. Porque a Páscoa, ela simbolizava a saída do povo de Israel do Egito. E quando a gente volta lá no Antigo Testamento, como eu falei, as figuras que Deus usa para nos apontar para Cristo, lá em Êxodo, no capítulo 12, anota aí para depois você ler em casa. Quando a gente lê Êxodo, capítulo 12, a gente vai ver Deus estabelecendo a cerimônia, o ritual da Páscoa, aonde simbolizava essa libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Então, naquela noite, o anjo da morte iria passar e iria matar todos os filhos dos egípcios primogênios. E Deus fala para que o povo pudesse pegar um cordeiro, sacrificá-lo, pegar o sangue e passar nos batentes das portas, porque aonde estivesse o sangue nas portas, o anjo da morte não iria passar. Então a Páscoa ela foi estabelecida nesse contexto, para que o povo pudesse se lembrar, e Deus fala para que eles pudessem celebrar e fazer isso continuadamente, para que eles pudessem se lembrar que naquela noite o povo foi liberto. Que naquela noite, naquela ocasião, o anjo da morte estava passando, mas que eles foram poupados por causa do sangue do Cordeiro. E isso apontava para aquilo que Jesus iria fazer depois. E quando a gente pensa, né, a respeito da ceia, da Páscoa, desses rituais, isso hoje é muito simples, é muito simbólico e fácil da gente fazer. A gente pega um pedaço de pão, um suco de uva e reparte. Mas quando a gente pega ali Êxodo 12 e vê todas as ordenanças e todos os detalhes que Deus havia estabelecido, a gente vê como que hoje é simples. Como que Jesus ele simplificou o processo para que a gente pudesse entender de uma maneira muito mais fácil. Mas o grande problema disso é que muitas vezes a gente está menosprezando o real significado que isso deveria ter. Muitas vezes na Santa Ceia a gente está aí comendo do pão, bebendo desse suco, mas sem ter a consciência e a profundidade e a devida reverência que esse momento deveria ter e deveria carregar para nós. Porque simplesmente porque Jesus, ele simplifica o processo, ao invés da gente dar graças a Deus, porque agora é só um pão e um suco, nós muitas vezes estamos comendo e bebendo isso de maneira leviana. Então, por isso é importante a gente entender como isso é importante na vida do discípulo de Jesus. E aí, lá em 1 Coríntios 11, vamos abrir lá 1 Coríntios 11, a gente vai ler a partir do versículo 17. Não tem como falar de ceia se a gente não citar esse texto aqui de Coríntios, Paulo dando ali a bronca nos corintianos, porque eles estavam fazendo ali tudo errado. E aí é o texto que a gente vai pegar aqui para podermos direcionar a respeito da ceia. 1 Coríntios 11, versículo 17, fala assim, ó: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Olha só que maravilha, já pensou a gente vir para o culto e ao invés da gente ficar melhor, da gente entender o processo de Deus, ouvir a voz de Deus, a gente sai daqui pior. Brigado uns com os outros, tretado, falando mal uns dos outros, era isso que estava rolando ali. Quando eles estavam se reunindo, estava fazendo mais mal do que bem. Primeiro ouço, versículo 18, que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto eu creio, supondo que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes digo, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecem. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando fomos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que eu chegar ali. Então aqui Paulo está dando a fita, né? Olha, vocês estão reunindo aí para celebrar a ceia, para se juntar, para tomar suas refeições juntos, mas isso aí está zoado. Isso daí está tudo errado que vocês estão fazendo, está fazendo mais mal do que bem. Está fazendo o contrário. E aí, para a gente poder entender o contexto que Paulo está dizendo isso daqui, a gente precisa entender que esse momento aqui que a igreja de Corinto ela se reunia fazia parte de uma festa da igreja primitiva, uma festa chamada Ágape, que significa o amor incondicional de Deus. Era uma festa que os irmãos ali dessa comunidade celebravam, que era para celebrar o amor incondicional de Deus. Uma tradição da igreja primitiva que foi se perdendo ao longo dos anos por conta de abusos que foram feitos durante essa festa. Vários concílios se reuniram posteriormente para conversar e falar a respeito dessas festividades que o povo fazia, porque havia abusos. E um dos abusos é esse descrito aqui na igreja de Corinto. Porque a galera, eles faziam como a gente faz aqui, no dia de ceia oficial, que é o segundo domingo do mês. Eles traziam as suas refeições, cada família trazia um prato, um salgado, um pão de queijo, um bolo, e ali a galera ceiava junto, comia junto. E muitos não tinham nada para levar, porque a igreja era muito pobre, a igreja primitiva não tinha muitos recursos. E muitos ricos participavam dessas festas também e levavam seus alimentos. E para as pessoas pobres, necessitadas, muitas vezes, aquele momento daquela festa, daquela celebração, era o único momento em que eles poderiam ter uma refeição digna, uma comida boa, comer de uma maneira melhor do que eles comiam diariamente. Então, aquele momento ali, para a igreja primitiva, era um marco, porque eles celebravam aquilo que era a obra de Cristo na vida deles. Em Judas, capítulo 1, no versículo 12, fala um pouco a respeito disso. Ele fala lá no versículo 12, olha, quando esses indivíduos, aqui ele estava falando dos falsos mestres, dos falsos profetas, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como os pastores que só se preocupam consigo mesmo, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancados pelas suas raízes. Então aqui Judas, que não é o Judas Iscariotes, tá gente? É o Judas, o outro discípulo de Jesus, ele menciona a respeito dessas festas de celebrações onde eles compartilhavam as refeições juntos, onde cada um levava um pouco. Lá em Atos, no capítulo 12, capítulo 2, a gente vai ver lá, né, nos versículos 42 ao 47, a comunidade dos novos convertidos. E aqui fala também a respeito de como viviam esses novos convertidos. A gente vai ver ali no versículo 44, no capítulo 2, que os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam suas propriedades, como a Adassa comentou aqui, e repartiam dinheiro aos necessitados. Adoravam juntos no templo, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus. Então aqui a gente vê a prática, né, da igreja primitiva em fazer essas celebrações e junto dessas celebrações compartilhar da ceia do Senhor. E quando Paulo escreve aqui aos corintianos, ele está falando a respeito dessa festa, desse contexto, dessa festa ágape. E quando a gente vê Jesus, ele ensinando a respeito da ceia, a gente vai ver também que Jesus, como eu falei anteriormente, né, ele faz isso de forma intencional também numa festa. A festa da Páscoa, a festa dos pães sem fermentos. Então a gente percebe que a celebração da ceia sempre foi feita num contexto de celebração comunitária da igreja. Não dá para a gente fazer isso sozinho. Não dá para a gente fazer isso isolado do corpo. Mas tudo isso foi ensinado e foi transmitido de uma maneira coletiva. E quando a gente vê aqui, né, os corintianos tretando nessas festas, nesse momento aqui em que eles compartilhavam esses alimentos, a gente vai perceber que essas pessoas, elas não haviam entendido o real significado da ceia. Elas não haviam compreendido que aquele momento tinha um significado muito mais profundo do que apenas comer um pedaço de pão e beber um pouco de vinho. Aqui no caso deles, eles ainda usavam vinho. Eles não haviam entendido. Por isso que quando Paulo ele exorta esses irmãos aqui no versículo 17 até o versículo 22, ele pergunta, olha, por acaso vocês não têm comida para beber, comida para comer, bebida para beber? Vocês estão com fome? Vão comer em casa. Ele estava falando dessas refeições que eram feitas antes da celebração da ceia. Porque a galera estava indo com a intenção de encher a barriga, de se embriagar, de tirar o pé da janta, porque a semana, muito provavelmente, não tinha refeições boas. Então, aquele momento era o momento onde ele iria enfiar o pé na jaca e falar, opa, vou comer tudo que a galera trouxer, E muitas vezes, né, outros que não tinham condições de levar, estavam passando fome, necessidade, sendo humilhados e passando vergonha. Então Paulo ele fala, olha, vocês estão aí fazendo tudo errado a respeito disso. E aí quando a gente olha todo esse contexto, a gente vê a respeito da ceia do Senhor, a gente pergunta, né, quem pode participar? Quem pode participar dessa celebração? E nós, como Ministério Sal da Terra, né, nós não restringimos a distribuição dos elementos para nenhuma pessoa. Porque a gente entende, né, que Cristo Jesus, na noite em que ele repartiu o pão, ele repartiu do vinho, simbolizando o seu corpo, o seu sangue, ele fez isso diante dos discípulos ali, que muitos ainda não haviam entendido nada do que ele tinha feito, e diante também de Judas, que o iria trair depois. Então, por isso que nós não restringimos a ceia. Nós oferecemos para todos aqueles que estão presentes no nosso momento de ceia. Porque nós não queremos fazer acepção de pessoas. Nós não queremos julgar os irmãos e as irmãs por aquilo que a gente vê, por aquilo que muitas vezes a gente fica sabendo, por aquilo que a pessoa está vivendo. Porque nós não somos Deus para julgar as pessoas e a consciência alheia e falar que o Summerson pode tomar a ceia e a Brenda não pode. Que o Robertão está em pecado e a Isabela é uma santa e ela pode tomar a ceia. Então, no Ministério Sal da Terra, não há essa restrição e essa limitação de quem pode tomar e quem pode tomar. O que a gente faz é explicar, é falar a respeito do que isso significa e do que isso representa, para que você não tome da ceia de uma maneira leviana, sem entender e sem compreender o real significado disso. Por isso que nós ensinamos, por isso que nós falamos a respeito disso. E quando ele fala, né, a respeito de comer indignamente, sem discernir o corpo, isso muitas vezes gera umas controvérsias no meio cristão, porque nós queremos distinguir quem pode tomar a ceia e quem não pode. E aí muitas vezes a gente estabelece parâmetros de, por exemplo, não, se você está em pecado, você não pode tomar a ceia. Não, você não está preparado para tomar a ceia. Então, gente, aí ninguém pode. Porque todos nós estamos em pecado. Todos nós pecamos, todos nós erramos. E se a gente fala que a gente não peca, nós nos fazemos de mentirosos. Porque nós pecamos. Mas o que é não discernir o corpo? O que é tomar da ceia indignamente? É você fazer desse momento um momento trivial. Um momento onde você apenas vai comer um pedaço de pão para saciar sua própria fome e beber um pouco de suco para saciar a sua sede. Os corintianos não haviam entendido que esse momento era para que eles pudessem se lembrar do sacrifício de Jesus por eles. Por isso eles comiam e bebiam para sua própria condenação. Porque eles não estavam interessados na ceia do Senhor, mas eles estavam interessados era no lanche que ia ter depois ou antes. Eles estavam interessados era no salgadinho que ia ter, era no bolo, era na coca. E aí faziam daquele momento um momento trivial. Por isso quando a gente fala tomar da ceia indignamente, é você tomar sem a consciência de que esse é o corpo de Cristo que foi dado em favor de você. E esse é o sangue de Cristo que foi dado em favor de você. E qual que é o jeito correto, né, de fazer a ceia? Os elementos principais, o pão, o suco, que nós substituímos por conta de que muitos irmãos, porventura, possam ter problemas aí com o alcoolismo. Então nós trocamos o vinho pelo suco, mas os elementos principais e básicos são esses dois. Mas o mais importante é a consciência de que esse momento é o momento onde nós nos lembramos que nós fazemos parte do corpo de Cristo. O pão e o suco, ele não tem um poder mágico. Quando você comer disso, você vai sentir alguma coisa. Você vai fechar os olhos e abrir um pouco mais santo. Ou que você nunca mais vai pecar. O pão e o suco não têm esse poder mágico. E aí é interessante quando a gente vê ao longo da história algumas curiosidades. Como que foi interpretado esses elementos. Então, na Igreja Católica Romana, na Eucaristia, eles diziam que o pão e o suco eram literalmente o corpo e o sangue de Jesus. De forma como quando você comia do pão e bebia do suco, aquilo era, se transformava literalmente, após a oração ali do sacerdote, do padre, no corpo e no sangue de Jesus. E eles chamavam isso, né, de transubstanciação. Nome difícil, mas é só a título de informação e curiosidade para a gente saber. E aí logo depois, Lutero, o grande reformador, inclusive dia 31 agora é o aniversário da Reforma Protestante, Lutero, ele discordou dessa posição da Igreja Católica Apostólica Romana. E ele falava que, não, o pão e o suco não se transformavam no corpo literal de Jesus. Mas Jesus estava presente fisicamente nos elementos, embora eles não se transformassem no momento em que a gente os consumisse. E isso foi chamado de consubstanciação. Um nome também difícil, mas apenas a título de curiosidade. O reformador Lutero, que estabeleceu e falou a respeito disso, que Jesus estava presente fisicamente nesses elementos. E aí, por último, depois vem os outros reformadores, um outro com nome difícil, que se chama Zwinglio, e o outro mais conhecido, Calvino. Ele vai falar, os dois vão falar, né, que nenhum nem outro, o pão e o suco, eles não se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus, e que Jesus não está presente fisicamente nesses elementos, como Lutero havia dito. Mas os dois, eles disseram que Cristo, ele está presente espiritualmente no processo, quando a gente reparte do pão e compartilha do vinho. Então, esse posicionamento, né, é o que nós também acreditamos. Que no momento que nós estamos ceando, dividindo o pão, tomando a ceia, Cristo, ele está presente de forma espiritual. E aí a gente se pergunta, né, qual frequência fazer a ceia? Todo culto, mensal, bimestral? A gente estava até falando essa semana, né, a gente teve ceia no acampamento, a gente teve ceia no segundo domingo desse mês, e agora a gente vai fazer ceia de novo. Então, não temos uma definição clara, específica, uma regra, fala, olha, façam a ceia todo culto, façam a ceia uma vez por mês, façam uma ceia uma vez por ano. Não houve essa regra estabelecida por Jesus e nem pelos apóstolos. O que foi estabelecido é para que pudesse haver o quê? Uma frequência, para que a gente pudesse se lembrar do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso que não há problema da gente celebrar a ceia hoje também, que é o que nós vamos fazer no final do culto. Mas o problema da gente fazer, né, aí eu falo uma opinião particular, da gente fazer isso todo culto, e isso é uma postura e uma prática de algumas outras denominações, é que isso pode cair numa rotina em que muitas vezes a gente vai banalizar esse momento. A gente vai fazer isso de uma forma rotineira. E isso não vai, de fato, representar aquilo que realmente significa. Então, por isso que nós aqui, como Igreja Sal da Terra Manifesto, fazemos a ceia no segundo domingo de cada mês. E aí, quando a gente entra a respeito do versículo 27, onde Paulo fala, examine-se a si mesmo e então coma do pão. E aqui eu queria concluir com três pontos, respondendo essa pergunta aqui. Para que serve a ceia do Senhor? E a primeira delas é para nos lembrar e fazer a nossa mente e o nosso coração se recordar que nós fazemos parte da família. Celebrar a ceia do Senhor é nós nos relembrarmos que nós estamos aí ligados ao corpo, que é a igreja. E que nós não podemos fazer isso de forma isolada. Lembra que eu falei lá todo o contexto em que Jesus, ele ensina, e depois a igreja primitiva, ela começa a fazer isso. Isso tudo é para nos lembrar que nós fazemos parte de uma família. Que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, quando a gente come do pão e bebe do suco, nós devemos nos lembrar que nós estamos fazendo isso em memória de Cristo Jesus. Então, pare de se relacionar com a igreja, com o corpo de Cristo, como um restaurante self-service, em que você vem aqui apenas para consumir, apenas para obter um benefício, apenas para melhorar a sua vida. Quando você come e bebe dos elementos da ceia sem discernir o corpo, é como você estivesse tratando a igreja como um restaurante. É como se você viesse e participasse dos cultos, das celebrações, apenas visando os benefícios que essa relação pode te trazer. É fazer como os corintianos estavam fazendo aqui, indo para a celebração apenas pensando na sua própria fome, na sua própria sede, em como eles iriam se alimentar daquilo que os outros estavam trazendo para a mesa, e brigando entre si. Então, todas as vezes que a gente se relaciona com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo, apenas nesse sentido de consumir aquilo que ela pode me beneficiar, pensando apenas na minha fome e na minha sede, eu estou comendo e bebendo condenação para mim mesmo. Eu não entendi, foi nada. Então, meu irmão e minha irmã, a igreja não é um self-service, em que você vai se alimentar apenas dos pratos e das bebidas que você gosta, que você quer, que você prefere. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, não está aqui apenas para melhorar a sua vida. Porque muitas vezes a gente se achega a Cristo procurando emprego, nós estamos desempregados, nós estamos buscando uma cura, nós queremos comprar um carro, uma casa, uma moto, um celular, nós queremos casar, arrumar um namorado, noivar, nós queremos fazer um monte de coisas para melhorar a nossa vida. E quando a gente se relaciona com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo, apenas nessa perspectiva, nós estamos comendo e bebendo condenação para si. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para nós aqui hoje: qual é a sua fome? Qual é a sua sede? O que tem trago você ao corpo de Cristo, à igreja? Quais são as coisas que você tem buscado no corpo de Cristo? Porque muitas vezes você tem comida em casa, você tem bebida em casa, você faz as suas refeições em casa de uma maneira honrosa, você come bem. Comida não é o seu problema. Mas qual é a sua outra fome? Qual é a sua outra sede? Que você está vindo na igreja, no corpo de Cristo, buscar. Então entenda que o corpo de Cristo não é um self-service. E segundo, a gente celebra a ceia. A ceia do Senhor, ela serve para nos lembrar que nós fomos libertos, não mais da escravidão no Egito, e poupados da morte física, como a gente viu lá na Páscoa, mas da escravidão do pecado e da morte espiritual. Nós nos tornamos filhos e discípulos de Jesus e parte da família de Deus. Então agora a gente celebra a ceia, ela serve justamente para nos lembrar que nós fomos libertos. Não mais de uma escravidão do Egito que a gente estava na figura lá do povo de Israel no Antigo Testamento, e não mais poupados da morte física ao qual o anjo iria passar. Mas agora nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós fomos libertos da morte física, porque Cristo Jesus pagou o preço. Então, por isso, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não devemos ser mais escravos dos nossos desejos, das nossas paixões. Nós não devemos mais ser escravos do medo, da morte. O medo do amanhã, o medo daquilo que há de vir. Porque Cristo Jesus já pagou a conta e já pagou o preço. Então, quando a gente toma da ceia, quando a gente come do pão e bebe do suco, é para nos lembrar que o Cordeiro Pascual foi morto por nós. Cristo Jesus, ele pagou o preço para que a gente pudesse viver uma novidade de vida. Então, meu irmão, hoje a gente vai celebrar a ceia mais uma vez. E aí eu queria chamar os meninos do louvor e o pessoal pode começar a distribuir os elementos para que você pudesse parar de viver como escravo e viver como filho e discípulo e discípula. E por último, a ceia serve para quê? para que a gente possa parar de viver uma vida em oculto. Jesus foi moído, rasgado e morto em público, em vergonha, para nos dar uma vida nova. Então, por que que agora a gente quer viver uma vida oculta, uma vida isolada, uma vida apartada daquilo que Cristo fez por nós? Lá em Isaías 53, no versículo 3 e 5, ele fala: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Então, meu irmão e minha irmã, a ceia de Cristo serve para que a gente possa se lembrar que agora nós devemos viver uma vida às claras, mostrando de fato que nós somos discípulos e filhos e filhas de Deus. Porque se Cristo Jesus morreu, foi humilhado, foi torturado, foi exposto na sua vergonha para nos dar uma vida nova, por que que a gente está querendo ser agente 007 de Deus? Por que que a gente está com vergonha de falar para todo mundo que nós somos filhos e discípulos e discípulas de Jesus? Portanto, a ceia de Cristo é para nos lembrar que nós somos filhos, que nós somos discípulos. Portanto, assuma a sua identidade como parte da família. Pare de viver uma vida oculta, porque Jesus não morreu escondido, mas ele morreu exposto numa cruz, pelado. E muitas vezes a gente está querendo viver uma vida oculta. Feche seus olhos aí. Que agora você possa examinar a si mesmo, como diz o texto, diante disso tudo que foi falado. Se tem algum pecado aí que precisa ser confessado, esse é o momento. Se tem algum irmão aí que você precisa pedir perdão, esse é o momento. Começa a falar com Deus aí.